É muito bom, eu sempre digo isso, estarmos aqui juntos. E esse tempo precioso que você tem e está dedicando a Deus. Muitas pessoas no carnaval aí, arrebentando com a sua vida. Por quê? A pessoa quando chega no carnaval, ela vê que é tudo tristeza, começa a brigar. É uma coisa, é um vazio. Mas nós temos algo que é tão maravilhoso, que a nossa mente às vezes não entende, mas preenche tanto o nosso ser quando nós adoramos a Deus. Amém? Pai, nós te agradecemos, Pai, porque estamos aqui reunidos para exaltar o Teu nome, reunidos para aprender mais de Ti, para cultuar a Ti, Pai. Tantas pessoas perdidas por esse mundo, mas no entanto existe um povo aqui e lá no acampamento, mais de 600 jovens que estão adorando a Deus, que estão buscando a Ti. Existem servos Teus que são fiéis, Pai. Muitas pessoas saíram para descansar, nós entendemos, mas nós Te agradecemos por esse povo que está aqui, pelas pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube. Fala aos nossos corações nessa noite. Eu quero ser ministrado por Ti, Espírito Santo, porque nós encontramos guarida, nós encontramos paz, nós encontramos refrigério para as nossas almas quando nós mergulhamos nas Tuas Escrituras e mergulhamos nas Tuas coisas e buscamos de entender as coisas sobrenaturais, as coisas espirituais. Fala através da minha vida, usa-me como Tu queres, Pai, que nós sejamos, que eu possa ser motivo de bênção para essa igreja, para as pessoas que estão aqui nos assistindo. Pai, traz um refrigério, um descanso, um entendimento sobre o que nós vamos falar hoje, Pai, que é tão maravilhoso. Algo que nós podemos almejar com alegria. Fala conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, queridos, que Deus abençoe você. Está aqui hoje o pastor Marcel, a sua esposa, a pastora Liliana, partiu para a glória. Você está aqui, você está aqui. Você já parou para pensar um dos maiores questionamentos do ser humano? Eu tenho certeza que você questiona. Para onde que eu vou? O que vai acontecer comigo depois se eu partir? O que vai acontecer comigo? Pastor, tem três tipos de pessoas. Tem as pessoas que falam, não, esse negócio de céu é só esses fanáticos da igreja aí, que eles não entendem nada, são os ignorantes. Eu não acredito nessa questão de céu. Tem uma outra linha que fala, não, eu sei que existe um céu, eu sei que se eu morrer, eu vou partir. Tem outro plano, mas eu não gosto de pensar nisso, porque isso me traz tristeza, eu fico preocupado, então eu prefiro ser alienado. Mas também tem um povo de Deus que gosta de pensar e meditar e saber no que te espera. Você tem expectativa aqui para esse mundo? Sinto lhe dizer que você vai ser frustrado. Mas existe algo tão maravilhoso que te aguarda e que me aguarda. O céu. Pastor, não gosta em céu, porque nós somos essa matéria aqui. Nós estamos enraizados com os nossos planos e a nossa visão é muito estreita. Céu é uma coisa que... Céu existe. Céu, nós vamos viver literalmente. Amém? Então, essa visão nós temos que ter. Então, pastor Marcel, fica triste não. Pastora Liliana, ela está na glória. E eu tenho certeza que se o senhor perguntar para ela, perguntar para o meu pai, volta para cá, ele não quer saber, não quer mais aqui. Por quê? Nós vamos ver algumas características. Por que o céu é melhor que aqui? Por que o céu é melhor que aqui? Pastor, aqui é bom. Aqui é bom. Tem muitos lugares bonitos, né? Eu já tive a oportunidade de ir em alguns lugares que você fica no mundo, assim, você fica contemplando. O céu não tem comparação. Então, olha o que diz 2 Coríntios, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Olha, você está disposto a meditar sobre o céu, querido? Vamos entender. Pastor, como é que é o céu? O senhor sabe como? Não sei, nunca fui para o céu. Mas a palavra de Deus nos ensina. e mostra muitas coisas sobre o céu. Amém? Então, eu e você, porque às vezes a gente fica frustrado olhando para esse mundo. Eu estava vendo nas notícias, a Europa está falida. Pastor, a Europa que é bonita, mora lá, tem primeiro mundo, falida, falida em vários aspectos. O sistema destruindo o agronegócio, destruindo as grandes empresas, taxa de natalidade lá embaixo, pessoal de idoso. Então eles estão avisando os jovens, saia da Europa, vai para outro país, porque aqui a Europa vai falir. Imigração desgovernada, muita gente de outros países. Essa é a perspectiva do mundo, sem energia, sem agricultura. Não sei se vocês estão vendo os agricultores fazendo greve lá, parando as estradas. Mas em 2 Coríntios, a partir do 2 Coríntios 5, a partir do versículo 1, diz que porque sabemos que a nossa casa, que esse corpo aqui, terrestre, desse tabernáculo terrestre, esse corpo seu, se desfizer, quando ele se desfizer, temos de Deus um edifício, fazendo uma analogia com casa, uma casa que não é feita por mãos, eterna nos céus, pois nesse tabernáculo, nesse corpo que eu e você vivemos, nós gememos. Você geme? Fica triste? Nós gememos, desejando muito ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Todos nós desejamos, irmãos, ter um anseio nosso de eternidade. Todo ser humano tem um anseio de eternidade. Se é que vestidos não fomos achados nus, porque na verdade nós, os que estamos nesse tabernáculo, que estamos nesse corpo, gememos oprimidos, porque não queremos ser despidos, nós não queremos morrer, não queremos sair desse tabernáculo, mas sim, eu e você queremos ser revestidos, para que o mortal, a morte, é triste a morte, né, irmãos? Quando a gente vê ali, eu lembro que meu pai, num caixão, ele não era mais meu pai ali, tinha um corpo só, porque a nossa essência é o espírito, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu como penhor e o Espírito. Então, o presente que nós temos, a essência nossa é o seu Espírito, sabia? Você tem a mesma, o seu Espírito vai ter as características suas. Lá no céu nós vamos conhecer, saber quem é quem. Porque nós temos uma identidade, mas a nossa essência é o Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo. Então, fique alegre, fique feliz, não desanime. Ah, mas se eu morrer amanhã, eu vou ter muitas coisas melhores se eu estiver com Jesus. Porque todo mundo pensa, todo mundo vai para o céu. Se uma pessoa é engraçada, vai ser engraçado no céu. Se ele canta bem aqui na terra, ele vai cantar. Não vai nada. Só quem aceitou Jesus. E tem pessoas que aceitam Jesus no último minuto. Eu já ouvi. E Deus é um Deus de misericórdia. Irmãos, é um Deus de misericórdia, que Ele ouve oração no último segundo. Jonas estava dentro do peixe, a palavra de Deus diz que ele fala que ele estava desesperado. Eu não sei se Jonas morreu no peixe, ou se ele ressuscitou, se Jesus... Mas ele estava para morrer 3 dias dentro de um peixe. Mas Deus ouviu a oração de Jonas dentro do peixe. E aquele peixe expeliu Jonas na praia. Muitas pessoas que estão no último momento de vida, se arrependem e falam, Jesus, me acorde. E Deus age com misericórdia, irmãos. Mas tem muitas pessoas que preferem as trevas. Não sei se vocês viram a polêmica que deu aí, no carnaval. Tinha um bloco, tinha uma pessoa lá que começou a falar de Jesus no microfone, no meio do carnaval. Lá. E falou, olha só, falou, se arrependa porque Jesus está às portas, o apocalipse vai acontecer. Antes que seja tarde, irmãos, falar isso lá no meio do furacão, do capeta lá, e o povo ficou, nossa, o povo endemoniado rebateu na hora, não, nós vamos derrubar esse arrebatamento. Algo que o inimigo não pode fazer, o mundo não pode fazer, a nossa redenção vai ser através do arrebatamento, e o inimigo pode fazer o que quiser, isso vai acontecer, e Jesus vai vir, e nós vamos nos encontrar com eles nas nuvens, amém? Portanto, fique alegre, tenha bom ânimo, sabendo que enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Então tudo isso depende de que você crê. Pastor, mas eu estou vendo meu corpo aqui e sinto dores, eu sou tão frágil. Então você vai ter um corpo glorificado. Sabe que Jesus foi um exemplo de corpo? Como será, pastor? Mesma coisa. Jesus atravessou a parede, eles viram que era Jesus. Jesus falou: me toca, vê as minhas... Eu fui transpassado, tem alguma coisa para me comer? Então é assim que nós vamos conviver na glória. Só que a nossa imaginação é muito, muito restrita. A gente não entende as coisas, nós só vamos entender na eternidade, amém? Mas a Bíblia nos dá uns lampejos de como será. Pelo que também nos esforçamos para seres agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, como a gente sempre fala. Tudo que eu faço, tudo que você faz, um dia vai ser julgado. E por que vai ser julgado? Mas já estou salvo. Sim, se você for salvo, mesmo assim você vai ter um tribunal, porque Deus vai julgar todas as minhas obras, e referente às minhas obras, eu posso receber galardão ou não. Sabia? Você já viu a parábola dos talentos? Deu 5 talentos, multiplicou para 10. Uau, você vai comandar 10 cidades. Quem quer comandar uma cidade? Uma vilazinha lá na glória. Olha só, irmãos. Posso almejar isso? Sim. Que a pessoa se está na eternidade. Porque nós vamos viver a eternidade. Mas o céu é monótono, pastor Ciro. Deve ser chato. Você não tem ideia, irmãos. Nós vamos ter muita atividade lá, e vai ser prazeroso, e vai ser maravilhoso. Irmãos, é incomparável o que nós vivemos aqui, porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez nesse corpo, por meio do que eu e você fizemos aqui. Ah, pastor, eu não ligo, para mim está tudo bem. Você vai ter a eternidade inteira para falar: puxa vida, eu poderia ter trabalhado mais para o reino. Segundo o que praticou, o bem ou o mal. Por isso que eu falo que nós não temos a dimensão do céu. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram. Por isso que muita gente fala: eu fui no céu, fui arrebatado. É assim, eu acho que é muito mais do que isso. Porque Paulo está dizendo que as coisas que o olho não viu, o ouvido não viu, e que não subiu a imaginação ao coração do homem, de ninguém, é o que Deus tem preparado para você. Como que eu vou descobrir isso? Durante a eternidade, tudo vai ser novo cada dia, irmãos. Mas o ser humano, quando recebe essa mensagem, fala: não, é lá, isso aí não existe. Tem gente que fala assim: o céu não pode ser tão bom, porque não é possível felicidade, plenitude, prazer, alegria, todo o tempo todo. É, no céu é. Mas aqui na terra a gente pensa: não, não pode, tem que sofrer um pouco, tem que ter uma dor de barriga, tem que passar fome, tem que ficar doido. Não, lá não. Plenitude, irmãos. Vale a pena esperar o céu, estar com Jesus? 2 Coríntios 12, do 1 ao 4, é necessário gloriar-me, embora não convenha. Então Paulo está falando, viu? Ele cita uma outra pessoa, mas ele está falando dele mesmo. É necessário gloriar-me, embora não convenha, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, mas era Paulo, ele estava falando dele mesmo. Conheço um homem que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Tem referência, Paulo foi. Sim, conheço tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus sabe. O 4, por gentileza. Quem foi arrebatado ao paraíso, que foi arrebatado ao paraíso e ouviu as palavras inefáveis. Não tem como Paulo falar o que ele viveu. É incompreensível. Não tem como descrever. As quais não é lícito, não pode ser falado ao homem referir. Você imagina, você consegue fazer uma dimensão do que te aguarda, irmãos? Porque nós temos a referência do que nós vivemos aqui no tempo, a matéria. Pega um celular e vai lá no deserto da Austrália, e Tem uns índios lá que vivem no meio da Austrália. Até esqueci o nome. Hã? Os aborígenes. Eu vi os aborígenes lá. Se você pesquisar, irmãos, eles vivem no meio do nada, porque 2/3 da Austrália é tudo deserto. E eles vivem no meio do nada. Tem um pedaço de pano no corpo, comem os bichos, vivem em umas cabanas de palha, os aborígenes. São selvagens. Aí você vai lá e explica o que é um celular para ele. Ele pira. Da mesma forma somos nós, a gente não tem compreensão do que o céu. Por isso, pastor Marcel, descansa. Eu sei que a separação é difícil, é triste. Mas existe algo que nos espera, que é tão maravilhoso. Então ela está, meu pai está na glória com Jesus. Eles já estão vivenciando. Porque da parábola do que? Qual a referência? Jesus disse para o ladrão da cruz, amanhã mesmo, foi isso que ele falou? Hoje mesmo, você vai estar comigo no paraíso. Oh, irmãos, que uma coisa maravilhosa. Aceitou Jesus aos 45 minutos, aos 48 do segundo tempo. Mas daquele mesmo dia ele estar com Jesus. Então partiu, já começa, Lázaro. Parábola de, não é uma parábola, o que Jesus falou sobre Lázaro, porque parábola você não cita nomes. Lázaro vivenciando as coisas boas no seio de Abraão. Então tem coisas que te esperam. Quem tem medo da morte aqui? Você não precisa ter medo da morte. Você tem que se alegrar. Se Deus realiza um plano na sua vida, o que Ele tem para você aqui e as oportunidades que Ele te dá de você trabalhar para o reino, você tem que agarrar com unhas e dentes. Porque depois desse momento que você partir, acabou. Mas nós vamos viver algo maravilhoso, amém? Então a morte não é motivo de tristeza. É difícil. Do lado do caixão da nossa irmã, tinha uma moça de 28 anos que morreu de câncer. São coisas que nós não entendemos. Tinha um pastor que foi visitar uma menina de 13 anos, morreu de câncer. E o enfermeiro-chefe, eles estavam orando ali pela família. O enfermeiro-chefe apareceu e falou, viu, eu não sou evangélico, eu não entendo o que vocês falam, mas eu só posso dizer uma coisa, hein? Trabalho aqui no hospital há mais de 25 anos. Eu nunca vi um ambiente de paz e de alegria quando essa moça partiu. Ela estava feliz. Você entende isso? Você quer partir na felicidade, na alegria, no gozo do Senhor, irmãos? Amém? Então, existem coisas que nós precisamos refletir. Porque a gente fica buscando as coisas dessa terra. Nós somos abençoados aqui, mas tem coisas no céu. A nossa vivência, nós fomos feitos, criados para viver na eternidade. Amém? Passamos por dificuldades aqui, passamos, tristezas. Eu não queria estar no lugar do pastor Marcel. Ficou sozinho, pastor? Mas Deus é contigo. E Ele faz todas as coisas. Ele não nos desampara. Então, não é possível saber. Nem que olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetrou o coração do homem. São o que Deus preparou, as coisas que Deus preparou para mim, para os que os amam. 2 Coríntios 12, a partir do versículo 1, diz, é necessário, que eu estava falando, então Paulo, desculpe irmãos, Paulo foi arrebatado, sim, conheço tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus sabe, que foi arrebatado ao paraíso e ouviu essas coisas tão maravilhosas. O céu é melhor? Pastor, me prova que o céu é melhor. O céu é melhor que aqui? Aqui tem coisa boa, pastor Ciro. Às vezes eu como uma comida boa, às vezes eu viajo, às vezes eu vou para a praia, eu tenho meus amigos. Mas por que o céu é melhor? Porque o céu é belo, mas a questão de beleza aqui, nossa referência é muito baixa. Você já foi num lugar bonito, que você fala, aqui que gostoso, vou ficar aqui. O céu é muito mais belo. Quando que fala isso? Apocalipse 21, a partir do versículo 10, elevou-me em espírito a uma grande e alta montanha. Sua mente não consegue imaginar. E mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, tendo a glória de Deus. E o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como se fosse jaspe cristalino. um diamante maior, mais caro do mundo, ele tem um tamanho assim, ó. E ele é tão bonito, irmãos, porque as luzes penetram e saem cores diferentes, é uma coisa extraordinária. Está lá nos Estados Unidos. Só que isso daí vai ser pedreiro. Não é por causa da joia, mas João está explicando a parte que ele conseguiu passar em palavras, né? Tendo a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como se fosse jaspe cristalino. O jaspe não é cristalino, só vai ter no céu, translúcido, o ouro translúcido, só no céu. E tinha um grande e alto muro de 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes dos 12, das 12 tribos dos filhos de Israel. Ao oriente haviam 3 portas, ao norte 3 portas, ao sul 3 portas, e ao ocidente 3 portas. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes de 12 apóstolos de Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha por medida uma cana de ouro. Então, João está falando que ele viu um muro, ele viu uma cidade. Que tamanho que é essa cidade, pastor Ciro? Aí o anjo vai falar. Ele vai falar para nós qual que é a medida. Tinha uma cana de ouro, uma vara, para medir a cidade e as suas portas e o muro. Cidade pequena. Quanto que mede? A cidade é quadrangular, é um cubo. Está vendo aquela imagem ali? Cidade é um cubo. Você consegue imaginar isso? Não, porque uma cidade a gente só pensa num plano, um plano horizontal. Essa cidade, ela tem 12 mil estádios de comprimento. Quanto é isso, pastor Ciro? Olha aqui o cálculo. Vamos fazer, quem é bom de matemática? Um estádio corresponde a 185 metros, vezes 12 mil, dá 2.200 quilômetros. Como é que é a cidade? Como é que é esse muro? Então você pega e começa a fazer um muro. Anda 2.200 quilômetros. Se a gente sair daqui de São Paulo, vai lá para o norte da Bahia, não sei, vai embora. Um muro reto. Por 2.200 e por 2.200 de altura, a Nova Jerusalém. Se você pôr essa cidade no meio dos Estados Unidos, pega quase o Estados Unidos inteiro, estou falando no plano horizontal, mas só que também tem a altura. Então, é 2.200 metros elevado ao cubo, não é ao quadrado. Você consegue imaginar essa Nova Jerusalém? Então, aqui, Deus está falando de fatos, é uma cidade literal, é uma cidade que existe e que nós vamos viver nela. Então, os fundamentos, Apocalipse 21, 19, diz que os fundamentos do muro da cidade estavam adornados com toda espécie de pedras preciosas. Ele começa a falar. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia. Eu nem sei essas pedras, irmãos. Deve ser maravilhoso. Então ele está tentando narrar como que era. O quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisopraso, o undécimo de jacinto, o duodécimo de amestita. As 12 portas eram de pérolas, mas não é várias pérolas, é uma pérola só. Consegue imaginar, irmãos? Cada uma das suas portas era de uma só pérola, e a praça da cidade era de ouro puro, transparente como o vidro. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Amém? Então não tinha templo lá, porque o Cordeiro estava presente. Qual a diferença do paraíso com o céu? Não é igual, pastor Ciro. Aliás, o Jardim do Éden. Não vai ser igual ao Jardim do Éden, não. O Jardim do Éden tinha dia e tinha noite, não tinha? Porque a Bíblia fala que Deus vinha no cair da tarde. E Deus vinha só naquele período. Lá no céu não vai ter noite, porque a glória de Jesus que vai resplandecer e vai ser o dia, não precisa de sol, nada, e Deus vai estar presente conosco o tempo todo, não é só no final da tarde. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Então a gente precisa meditar para entender o que nos espera. A cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porém a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Você consegue imaginar isso aí, Jesus, irmão? Não dá, nossa mente é muito pequena. Não dá, mas pastor, você... Outro segundo lugar, então, o céu é belo, isso aqui é o que João viu, mas tem coisas que a gente não viu, porque não entende. Então, muito mais bonito que aqui, muito mais bonito do que qualquer praia que você pensar, montanha, floresta. Segundo lugar, o céu é um lugar de descanso. Você anda cansado? Eu sei. Irmãos, tem dias que a gente levanta só pela misericórdia de Deus. O céu não, não que você vai descansar, vai ficar sem fazer nada. Apocalipse 14, versículo 13 diz: então ouvi a voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. Amém. Apocalipse 22, do 1 ao 5, e mostrou-me um rio de água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores da árvore são para a cura das nações. Ali não haverá jamais maldição. O que você quer mais? Vamos começar a pensar. Tudo aqui tem uma coisa de maldito, uma coisa de maldição, de gente. Irmãos, eu vejo uma violência tão grande. As pessoas totalmente dominadas por Satanás, um espírito de matar, de destruir. Mas lá não vai ter maldição. Jamais maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão e verão a sua face. Oh, aleluia! E nas suas frontes estará o seu nome. Olha só, eu não consigo imaginar, irmãos, mas é algo maravilhoso. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de luz, nem lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus, ele está repetindo aqui, os alumiará e reinarão pelos séculos dos séculos dos séculos. Nós vamos reinar com Jesus, irmão. Pastor, às vezes eu não nem administro meus negócios direito, minha casa. Você vai reinar com Deus. Uma promessa dele. Nós vamos ter trabalho, irmão. Nós vamos governar, nós vamos reinar, nós vamos administrar cidades. Você está preparado para isso? Mas tudo depende das suas obras aqui. É o talento. Às vezes a coisa chega na sua mão e você não multiplica. Eu preciso. Mas pastor, isso é uma ambição. Não, é a única coisa que a gente pode fazer aqui nesse tabernáculo para que a gente seja recompensado no céu. 1 Tessalonicenses 4, 17 diz que depois de nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a nossa expectativa. Até o mundo está falando de arrebatamento. Até aquela cantora Joelma começou a cantar Maranata no show dela. O povo sabe. É algo que nós vamos viver. Não tem como... E, irmãos, tudo que nós estamos vivendo, a Bíblia já relatou. Você consegue entender isso? Guerras, rumores de guerra... Tem gente que está achando que o mundo tá normal. Irmãos, nós estamos no limiar da volta, no limiar do arrebatamento. Mas não é motivo de temor, não é motivo de tristeza, é motivo de alegria. Amém? Puxa, partiu alguém que você ama. Saiba que existe algo que é muito melhor que isso daqui. Outra coisa, o céu fala de eternidade, é para sempre. 2 Coríntios 5, 8, temos bom ânimo, mas desejamos antes estar ausentes desse corpo, para estarmos presentes com o Senhor. Apocalipse 21, 25. As suas portas, olha, irmãos, a cidade nunca vai fechar, mas sempre está aberta. Nós vamos entrar na Nova Jerusalém, nós vamos andar pelo universo. Irmãos, tem coisa que eu fico imaginando. A hora que a gente quiser, na Nova Jerusalém. Tinha uma foto aqui da Nova Jerusalém, porque eles fizeram. Não tem como nenhuma TV nenhum cinema descrever o que nos aguarda. Não tem como, meu, fazer um roteiro do que nos aguarda. Vai ser algo tão maravilhoso. Olha só, eu não sei como vai ser essa cidade, só sei que vai ser algo deslumbrante. Sabe aquelas coisas que cai o queixo, você não consegue falar? Nós vamos viver isso o tempo todo. Vai poder entrar na Nova Jerusalém, é lá ver o rio que sai do trono, rio da vida, a árvore da vida. Tudo isso nós vamos presenciar. Outra coisa que nós podemos destacar no céu é o conforto. Quem gosta de conforto aqui, irmão? Não é? O que que fala de conforto? Como o céu é tudo de bom, irmãos? Pastor, isso é uma utopia. Está querendo falar um negócio que não existe. Irmãos, eu estou retratando aqui o que a palavra de Deus não está dizendo. Amém? Mas as pessoas... E nós fomos... dirigidos para ter um pensamento de que o céu é um lugar monótono, tem só as nuvens lá, às vezes apareciam umas novelas espírita, aí mostrava um lago, o povo tudo com roupa branca, andando na grama. Irmãos, vai ser algo que você nunca viu, não consegue imaginar que vai ter um trabalho que vai ser prazeroso, vai ter prazer de trabalhar, irmãos. Governar com Jesus, então não é nada de monótono. Então tem um conforto. Apocalipse 7, a partir do versículo 16, diz que nunca mais terão fome. Quem já passou fome aqui? Difícil, né, irmão? Nunca mais terão fome. Você não vai precisar se preocupar. Vai poder comer? Sim. Sentiu? Porque Jesus comeu. Vou fazer o que você quiser. Nunca mais terão sede. Sede é difícil. Então você não depende de alimento, você não depende de água, você não depende de oxigênio. Nem cairá sobre eles o sol. Às vezes o sol, hoje nós estávamos no acampamento, um sol ardido, irmão. E a molecada jogando bola. Se eu ficar 15 minutos lá, eu não aguento. Mas nunca mais o sol cairá sobre nós, nem o calor, nem calor algum. Quem é calorento aqui não vai ter calor, irmão. Olha só, tudo perfeito. Porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes de água viva. Oh, irmãos, coisa maravilhosa. O próprio Jesus, o próprio Cordeiro, e Deus lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. Nunca mais tem tristeza. Nunca mais. Tem gente que tem chorado muito. Tem gente que tem... Irmãos, nós estamos com jovens lá, e orando pelos jovens. Famílias destruídas, tristeza, jovens... de 18, 19, 20 anos, vivendo uma depressão, uma coisa terrível, e ali chorando aos pés de Jesus, lá nunca mais haverá lágrima de choro. 1 Coríntios 15, 44, diz assim, que semeia-se no corpo natural, ressuscita-se no corpo espiritual, a corpo natural e a um corpo espiritual. Captou? Ah, pastor, eu sou isso aqui mesmo, você não é isso aqui. Então a palavra de Deus está dizendo que existe um corpo natural, mas existe um corpo espiritual, que é o que nós vamos vivenciar. Amém? Então a palavra de Deus nunca foi contradita, nunca. Por mais que os cientistas tentaram, a palavra de Deus prevalece para sempre, porque Deus é fiel. E para fechar, o Salmo 116, 11. Será que vai ser prazeroso no céu? Tu me farás conhecer a vereda da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. O nível de alegria. Sobre o tempo todo. Mas pastor, eu não aguento. É, você como corpo natural, você não aguenta mesmo. Quem que vai ser feliz? É muita felicidade, então. Plenitude de alegria. Olha só, se você busca... Ai, pastor... Eu tenho, durante o ano passado, passei alguns momentos de pequena alegria, mas lá você vai ter plenitude de alegria. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Glória a Deus, irmão. Dá para você visualizar o que é o céu? Você tem uma esperança viva? Você pode ter segurança de saber que existe um Deus que cuida de você? É igual, é uma expectativa. Tem gente que vai mudar de casa, construiu, demorou alguns anos para construir a casa, mas vou mudar para casa, aquela ansiedade, muito mais ir para Nova Jerusalém, amém? Vale a pena servir a Jesus? Eu pensei no pastor Marcel, por isso que eu pensei nessa palavra, o céu é muito melhor que aqui, não é um escapismo, não é uma fuga, mas é algo que eu e você podemos anelar, podemos esperar. Amém? Quando você estiver triste, se você estiver sem esperança, saiba, procure pesquisar. Tem muito mais coisas sobre o céu. Foi alguns aspectos que eu trouxe para você aqui. Eu quero que você saia daqui com o seu coração aliviado. Deus, tem um Deus que cuida de mim, que preparou. Ele falou, não se turbe o vosso coração. Quem falou isso foi Jesus. Não se turbe o vosso coração, não fica triste. Tem de bom ânimo. Não se turbe o vosso coração. Vou preparar-vos lugar. No céu há muitas moradas. Se não fosse assim, vou preparar-vos lugar. E assim que eu for, eu voltarei para estar convosco para sempre. Então, irmãos, essa é a expectativa nossa, amém? Quero que você saia daqui feliz. Porque às vezes a gente ouve tanta coisa, né? Hoje, você vai num curso de coaching, paga uns 5 mil reais, né? Ele vai falar umas baboseiras que chama atenção, coloca um pouquinho de Bíblia, você fala, não, estou num culto? Não, mas ele está usando a palavra de Deus para você pensar que Deus vai te ajudar a ter prosperidade nas coisas. Mas, irmãos, lógico que a gente quer ter as coisas aqui, nós vamos ter as nossas coisas que vêm às nossas mãos, a gente administra, mas o que nos aguarda de precioso é na eternidade. Amém? Tem tanta gente que você vê no fim da vida, empresários, gente. Eu vi um Bill Gates, 56 anos, a conta, saldo bancário dele era 7 bilhões de dólares. Ele morreu de câncer, não levou nada. E assim, nosso tesouro está no céu, por isso que vale a pena servir a Jesus. Então não desanime, pastor, esse mundo está conturbado, e está mesmo. Mas a palavra de Deus nos diz em Apocalipse 3:10, que Ele vai nos livrar da hora da tribulação, amém? De repente você vai ser arrebatado, querido, e é o mesmo instante você vai estar com Jesus, amém? Nós não temos a dimensão porque nós sentimos a presença de Deus. Quando a gente está reunido, nós sentimos a presença de Deus. Quando nós dobramos nosso joelho, buscamos a presença de Deus. Mas é como um eco. É como Paulo fala. Paulo, na época deles, não tinham um espelho. Eles tinham um latão polido. Você via uma imagem assim, uma imagem fora de foco. Então ele fala que aqui a gente não sabe, mas lá nós vamos viver plenamente, amém? Então você e eu temos algo maravilhoso que nos aguarda. E você é abençoado por ter um Deus que preparou lugar para você. Não sabemos como é, mas é algo maravilhoso. Que isso traga paz ao seu coração, que isso traga ânimo para você. Se você perdeu algum ente querido, um dia você vai encontrar com ele. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que os discípulos viram Elias e Jesus no monte da transfiguração e Moisés. Então nós vamos reconhecer as pessoas, só que nós vamos estar no outro plano, né? Vai ser diferente. Tudo vai ser voltado para Jesus. Amém? Pai, nós te agradecemos porque nós temos uma esperança viva. O mundo correndo atrás de um pequeno momento de prazer, mas que traz total destruição. Nós temos algo que é maravilhoso, que podemos contar com isso. E em breve, muito em breve, tudo nos mostra que está para acontecer. Nós vamos estar contigo e vamos vivenciar todas essas maravilhas. Tua palavra fala que vai ter um coral de miríades e miríades e miríades e milhares. Imagino eu cantando esse coral. Que som, que música. O que será que João viu? O que será que nós vamos viver? Quais os sentimentos que nós vamos ter ali no céu? Quais as visões que nós teremos? Vai ser algo extraordinário. Que nós possamos sonhar com isso. Que você pense e lembre que Jesus disse que Ele já preparou lugar para nós. Ele já cuida de você. Pai, nós somos agradecidos aqui, porque não merecemos, mas por causa da Tua misericórdia, por causa da Tua graça, nós somos presenteados com tão grande bênção. A partida dos nossos amados é difícil, mas quando nós temos entendimento de que eles já estão no gozo do Senhor, nosso coração se alivia, se alegra, e nós queremos em breve estar contigo. Fala ao coração da tua igreja, com o Espírito Santo ministra, no coração daquele que está angustiado, que está sem esperança, que está andando por essa vida sem saber o que vai vivenciar depois da morte. Muitos com medo da morte, muitos pensando no momento do caixão ali, naquele lugar gelado, vai estar dentro da terra. Como é que é isso? Ali não é mais nada de você, ali é apenas o seu tabernáculo que foi embora. O seu espírito prevalece, você já vai estar com Jesus. Abençoa o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém.